Vamos entrar no ponto 4 da nossa agenda. Proposta de decreto legislativo regional número 34/13, cria a rede de cuidados paliativos na região autónoma dos Açores. É uma proposta do Governo Regional dos Açores. Os tempos para este debate são os seguintes. O Governo, os grupos parlamentares do PSD e PS dispõem cada de 20 minutos. O grupo parlamentar do Chega dispõe 14 minutos. O grupo parlamentar do CDS-PP 12 minutos e as representações parlamentares 10 minutos cada. Para a apresentação do diploma, tem a palavra a Sra. Secretária Regional da Saúde e Segurança Social. Faça favor, Sra. Secretária Regional.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Sras. E Srs. Deputados, caros membros do Governo, o Governo Regional dos Açores traz a esta Assembleia uma proposta de decreto legislativo regional que visa a criação da rede de cuidados paliativos da Região Autónoma dos Açores, inexistente de forma autónoma até à data, mas que se quer que faça parte integrante do Serviço Regional de Saúde. O diploma que apresentamos estabelece normas enquadradoras gerais do regime jurídico da rede regional no que se refere à sua organização e funcionamento. Tem por base a Lei de Base dos Cuidados Paliativos, aprovada pela Lei nº 52 de 2022, de 5 de setembro, e acresce ainda as particularidades específicas e as necessidades dos cuidados paliativos na região autónoma dos Açores. A criação desta rede é uma resposta estruturada e integrada para pessoas com doença grave, crónica ou incurável, mas que também se estende às famílias destes doentes. Os objetivos são claros: cuidados de saúde centrados na qualidade de vida, na dignidade e no alívio do sofrimento. Assegurar o acesso equitativo aos cuidados paliativos em todas as ilhas da região. Organizar e articular os recursos existentes, evitando respostas fragmentadas e integrar os cuidados paliativos nos diferentes níveis de prestação de cuidados de saúde e de apoio social. Articular entre os cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares e até a própria rede de cuidados continuados integrados às respostas de âmbito social e comunitário. Naturalmente que a criação desta rede impõe ultrapassarmos desafios, alinhar estratégias, organizar, dar mais formação, reforçar a nossa resposta a nível de recursos humanos, mais coordenação e uniformizar procedimentos. Não está em causa a necessidade de implementação desta rede, mas sim conseguirmos ultrapassar as dificuldades associadas. O Governo Regional prioriza o contributo dos profissionais de saúde com experiência nesta matéria e contou com contributos dos mesmos para a elaboração deste diploma. Só assim poderemos respeitar os principais aspectos dos cuidados paliativos, a saber, uma abordagem integral, com tratamento focado na pessoa e não apenas na doença, indicação precoce. Podem ser iniciados simultaneamente a tratamentos curativos ou modificadores da doença, a criação de equipas multidisciplinares e o apoio à família, não só na doença, mas também no luto. Queremos que também na região autónoma dos Açores, os cuidados paliativos sejam reconhecidos como um direito humano. Atualmente na região existe uma unidade de cuidados paliativos no Hospital do Divino Espírito Santo, 3 equipas intra-hospitalares nos 3 hospitais do Serviço Regional de Saúde e 2 equipas de cuidados comunitários na comunidade, que prestam cuidados neste âmbito. Estas estruturas funcionam em rede, sendo certo que é preciso, após a aprovação deste documento, regulamentar o seu funcionamento. E é também necessário definir a operacionalização desta mesma rede nas Ilhas Sonho Hospital. Não se trata de um investimento em betão. Claro que não. Trata-se sim de dar mais condições às equipas, formar mais profissionais e dar um fim de vida digno a todos os utentes, independentemente do seu código postal. Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, não foi de forma desalinhada que trazemos esta proposta a esta Assembleia sem articular medidas que visam ultrapassar e reduzir as potenciais dificuldades, desde já com o reforço de recursos humanos nas ilhas sem hospital. Gostaria de dar nota que, com base no mapa de recrutamento para o presente ano, para as unidades de saúde ilha, prevê-se a contratação de 90 profissionais de saúde, mais 28 profissionais que no ano de 2025. Relativamente a condições, nos próximos 3 meses serão entregues às unidades de saúde ilha das 9 ilhas da região autónoma dos Açores 58 viaturas, que correspondem a um investimento de cerca de 3 milhões de euros com financiamento do PRR. E, finalmente, a formação. Sabemos que a formação é um fator-chave para o sucesso dos cuidados paliativos. Também sabemos que nem todos os profissionais necessitam do mesmo nível de formação e que existem 3 níveis da mesma. Aproveitando a capacidade instalada na Unidade dos Cuidados Paliativos do H10, ao longo deste ano e do próximo serão definidos vários eventos e momentos formativos para que os profissionais de saúde de Santa Maria ao Corvo possam adquirir níveis diferentes de competências e qualificações. O caminho está traçado. Não é necessário complicar, mas sim antes adaptar o melhor modelo à nossa região. Queremos tratar todos por igual e reconhecer a importância dos cuidados em fim de vida, porque para morrer também se exige dignidade, disse.
Está apresentado o diploma. Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado José Miguel Toste, faça favor, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Esta proposta de decreto legislativo regional, que é agora apresentada por parte do Governo, que visa a criação da rede de cuidados paliativos da Região Autónoma dos Açores, significa uma especialização, um aprofundamento daquele que é um trabalho que tem sido desenvolvido na região desde 2008 com a criação da rede de cuidados integrados. É verdade que cuidados continuados e cuidados paliativos são realidades distintas que, num primeiro momento, na região e no quadro legislativo, foram organizadas e abordadas de forma unitária. Esta abordagem unitária permitiu que, ao nível dos cuidados paliativos, houvesse, desde 2008, com especial destaque para os anos 2016 e 2018, o desenvolvimento de algumas realidades em matéria de paliativos que agora permitem, no fundo, e dão-nos incentivo a que alargar aquela que foi a experiência de os cuidados domiciliários, designadamente ao nível da Unidade de Saúde Ilha de São Miguel e da Unidade de Saúde Ilha da Terceira, bem como a rede, o Serviço Intra-Hospitalar de Cuidados Paliativos nos 3 hospitais e a Unidade de Cuidados Paliativos do H10. São estas as estruturas existentes, não obstante, queremos crer que com esta rede o objetivo é alargar aquilo que nós temos, é alargar as boas práticas que já foram criadas e desenvolvidas na região também a todas as ilhas. Daí a preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é no sentido, por um lado, de questionar a Sra. Secretária de qual é o horizonte temporal em que pensa conseguir alargar os cuidados paliativos a todas as ilhas da região, se este alargamento se fará tendo em conta, no fundo, aquela que é a resposta de acompanhamento domiciliário ou cuidados domiciliários paliativos, que no fundo é a resposta que tem sido assegurada dos cuidados de saúde primários e que pode ser garantida em todas as ilhas, saber se nesta rede, nas ilhas em que não há hospital, mas que as unidades de saúde ilha têm internamento, se é intenção da Secretaria Regional da Saúde também de criar camas nesses internamentos para que sejam prestados cuidados paliativos nas ilhas sem hospital que vão além dos cuidados domiciliários. Por um lado, a questão dos prazos para a sua implementação e também um compromisso para a sua regulamentação. Ou seja, este diploma que nos dá aqui, no fundo, as normas de natureza genérica da organização desta rede, em alguns artigos remete para outros diplomas ou para outro tipo de regulamentação, saber da parte do Governo, no fundo, se há aqui um compromisso ou se pode assumir um compromisso com um prazo de desenvolvimento, seja regulamentar, seja através de DLR, daquilo que aqui nos propõe. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pela iniciativa liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. E Srs. Membros do Governo. Debatemos e votamos agora uma iniciativa que toca na dimensão mais sensível da condição humana. Como disse a Sra. Secretária daquela tribuna, a dignidade e a humanização no fim da vida. A criação de uma rede regional de cuidados paliativos nos Açores não é, por isso, uma necessidade administrativa, é antes um imperativo ético e um direito que tardava, de facto, a ser criado e implementado para garantir tal dignidade de forma plena aos açorianos. A Iniciativa Liberal reconhece a importância deste passo e ousará, correndo todos os riscos associados a tamanha ousadia, a dar-lhe já, Sra. Secretária, os parabéns por ser o seu nome que ficará associado à criação formal desta rede. É positivo, de facto, que o Governo Regional finalmente autonomize os cuidados paliativos na rede de cuidados continuados, reconhecendo que quem enfrenta uma doença incurável e progressiva precisa de conforto, de qualidade de vida e não apenas de reabilitação. Por isso, votaremos naturalmente a favor na especialidade desta iniciativa. Sr. Presidente, permita-me, por uma questão de economia de tempo e de organização dos nossos trabalhos, que possa também desde já avançar com uma sucinta explicação sobre as propostas de alteração e de aditamento que a Iniciativa Liberal apresenta a este diploma do Governo. Porque, de facto, como é apanágio da Iniciativa Liberal, não nos resignamos a uma concordância passiva, queremos efetivamente que esta rede funcione no terreno e não apenas no papel. Por isso, as nossas propostas de alteração visam robustecer este diploma em três eixos para nós fundamentais: o da liberdade, o da equidade territorial e o da transparência. É que a proposta do Governo prevê a contratualização, por exemplo, com o setor social ou privado apenas quando necessário, mas para a Iniciativa Liberal a prioridade deve ser o utente e não a proteção do monopólio da região na prestação de cuidados. Propomos assim que a contratualização seja uma ferramenta ágil sempre que os recursos do Serviço Regional de Saúde se revelem insuficientes para garantir uma resposta célere e de qualidade a quem precisa. O que importa é que o doente receba o cuidado, independentemente de quem o presta. Por outro lado, não queremos um serviço que volte a colocar os Açores a várias velocidades. Não podemos aceitar que o acesso a cuidados paliativos dependa da ilha onde se reside. Parceiros técnicos, aliás, recebidos e audições feitas em comissão parlamentar, alertaram-nos para a escassez de enfermeiros especialistas e para as limitações nas ilhas sem hospital. Neste sentido, a Iniciativa Liberal propõe a garantia de que a rede cobre efetivamente todas as ilhas da região, o recurso sistémico à telemedicina e à criação de equipas móveis interilhas para que um doente, por exemplo, das Flores ou do Corvo ou de outra qualquer ilha sem hospital tenha o mesmo apoio técnico que um doente de uma das três ilhas com hospital e a criação de equipas domiciliárias em todas as ilhas com unidade de saúde, permitindo que os açorianos possam, se assim o desejarem, passar os seus últimos momentos no conforto até do seu lar. Por fim, assumimos um compromisso também com a execução e implementação desta rede. Estamos cansados de redes que se criam e ficam em banho-maria por falta de regulamentação ou vontade política. E por isso apresentamos uma proposta de aditamento para que esta rede regional de cuidados paliativos seja e esteja plenamente operacional num prazo máximo de 24 meses, independentemente da resposta que a Sra. Secretária possa vir a dar ao Sr. Deputado José Miguel Toste do compromisso de operacionalização desta rede que ele acabou antes de mim de lhe colocar. Mais do que isso, exigiríamos também contas públicas e, por isso, propomos que o Governo apresente anualmente a este Parlamento um relatório de execução que nos diga quantos utentes foram abrangidos, quais os tempos médios de resposta e qual a cobertura territorial real da Rede Regional de Cuidados Paliativos. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, os cuidados paliativos são o teste do algodão à humanidade de um sistema de saúde. Não podemos, por isso, falhar. É preciso garantir formação contínua aos nossos profissionais, dotações de recursos humanos adequados e, acima de tudo, uma rede que não seja apenas uma estrutura burocrática, mas uma efetiva resposta humana e eficiente. Esperamos que estas propostas de alteração que a Iniciativa Liberal mereçam o acolhimento de Vossas Excelências, para que possamos sair daqui com uma legislação que muda, de facto, a vida e a dignidade dos açorianos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo bloco para uma interpelação, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Pombo Tavares.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pede um intervalo regimental de 30 minutos, por favor.
É regimental. Regressamos às 15 horas e 50 minutos. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, vamos retomar os nossos trabalhos. Está inscrito o Sr. Deputado António Lima, a quem dou a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Com esta proposta do Governo Regional, será criada uma rede regional de cuidados paliativos, que é, sem dúvida, uma medida necessária. Os cuidados paliativos constituem um direito consagrado na respectiva Lei de Bases desde 2012. Respondem a uma das dimensões mais sensíveis do Serviço Regional de Saúde: o alívio do sofrimento, a dignidade da pessoa doente e o apoio às famílias. É também por isso que esta proposta deve ser analisada com exigência. Em primeiro lugar, importa dizer com clareza, a formalização desta rede chega tarde. Passaram mais de 13 anos desde a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, durante os quais os Açores ficaram sem uma rede formal de cuidados paliativos na legislação, embora existisse, obviamente, já cuidados paliativos na região há vários anos. Esta proposta não inova, por isso, regulariza tardiamente um direito e obrigação antigos, sustentado até aqui quase exclusivamente pelo esforço e dedicação das equipas no terreno. Em segundo lugar, há um problema estrutural que o diploma não resolve, que é a escassez grave de profissionais com formação específica em cuidados paliativos. Nas audições em comissão, a Ordem dos Médicos foi clara: não existe especialidade formal de medicina na área, os médicos trabalham muitas vezes em regime parcial e em número manifestamente insuficiente, penalizados por isso na progressão da carreira quando se dedicam a esta área. A Ordem dos Enfermeiros foi igualmente clara: existem apenas 8 enfermeiros especialistas em cuidados paliativos em toda a região, concentrados maioritariamente na Ilha de São Miguel. Este fator condiciona diretamente a implementação da rede. E aqui surge uma contradição política que não pode ser ignorada. O Governo Regional pretende, e bem, criar uma rede que depende da fixação de profissionais, mas mantém-se inerte quanto aos incentivos à fixação de enfermeiros, que foram aprovados, anunciados, mas nunca plenamente aplicados. Sem profissionais, não há rede que funcione. A implementação da rede só terá sucesso se for acompanhada com a formação e colocação dos profissionais necessários. Em terceiro lugar, as ilhas sem hospital enfrentam dificuldades acrescidas. Todos os parceiros das unidades de saúde de ilha o confirmam. Há limitações de recursos humanos, equipas reduzidas, ausências de especialistas e dependência de soluções à distância. As equipas comunitárias são essenciais, mas não podem ser sobrecarregadas sem reforço real de meios. Por fim, importa falar da intervenção do setor social. O diploma abre a porta à sua participação, mas as próprias ordens profissionais alertam. Se o Serviço Regional de Saúde já tem dificuldades, muitas IPSS e misericórdias não dispõem dos recursos humanos, técnicos e clínicos necessários para cuidados paliativos diferenciados. É por isso fundamental que o Serviço Regional de Saúde dê a resposta necessária em todas as ilhas. Ter a expectativa de que o setor social possa substituir o Serviço Regional de Saúde não é credível nem é desejável, embora a sua participação possa ser enquadrada como é no diploma. Senhoras e senhores deputados, criar a rede é necessário, mas a rede só será credível se vier acompanhada de investimento sério em recursos e execução das medidas já aprovadas. Criar a rede é necessário e é urgente, mas sem profissionais, sem formação especializada suficiente e demais recursos, incluindo a aplicação dos incentivos já aprovados, o risco é termos uma rede no papel e cuidados paliativos a depender, como até aqui, do heroísmo das equipas. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo PSD, a Sra. Deputada Ana Jorge.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, já algumas coisas aqui foram ditas sobre esta proposta de DLR, e há uma que eu gostaria de começar, se possível, por ela. Creio que terá sido a Iniciativa Liberal a dizer que a senhora secretária ficaria na história por este diploma. Penso que foi mais ou menos isto. Mais importante do que ficar na história a senhora secretária, e creio que sem dúvida nenhuma no sentido de missão política que ela tem e abraça, é importante que marque a vida e as histórias de vida de cada pessoa, de cada família que necessite de cuidados paliativos, de cuidados de saúde, porque sem dúvida não estará à procura de fazer-se e colocar-se na história, mas de mudar a história de muitas famílias, dos açorianos, da sua vida, da sua qualidade de vida. Mas terá direito, sem dúvida, àquilo que disse, assim como eu também terei direito à consideração daquilo que faço, sabendo, no entanto, senhora deputada, que tem, evidentemente, uma pasta, eu diria que bastante difícil, mas ainda não terá o dom da ubiquidade, não é? A ubiquidade ainda não lhe está garantida, não é? Portanto, isso ficará para a natureza divina, contudo, não vamos chegar aí, ainda é humana e ainda bem que o é. E estamos precisamente a falar de enaltecer, isso sim, uma ação do governo de José Manuel Bolieiro, porque, de facto, estamos a ver nesta proposta de DLR um caminho que é percorrido. Um caminho que é percorrido e, muito provavelmente, também já ouvimos dizer que já vamos tarde, porque em 2012 foi criada a Lei de Bases de Cuidados Paliativos a nível nacional e, se vamos tarde, eu diria e reforçaria algo que foi dito em audição pela senhora secretária, se ainda não estavam preparados para fazer, ainda bem que não fizeram, fazemos agora que temos a preparação para o fazer. E, portanto, também é de realçar esse aspecto, porque há várias fragilidades que nunca ninguém escondeu naquilo que diz respeito a este diploma e àquilo que foi dito em audições, foi assumido pela senhora secretária, frontalmente em audição, e muito sabiamente levou aquela que foi talvez a melhor resposta para uma série de dúvidas colocadas nas audições anteriores, que foi a equipa de cuidados comunitários da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, que se articula de forma contínua, 24 horas por dia, com o Hospital do Divino Espírito Santo. Mas eu gostaria de dizer, efetivamente, e recuando um pouco, que há um caminho que está a ser feito e este caminho vem desde o programa do 13º e do 14º Governo Regional, do Plano Regional de Saúde 2030, entre várias metas, está uma inscrita que é o cuidar, e o cuidar é aquilo que realmente esta proposta de decreto legislativo nos traz, e cuidar numa fase de vida bastante difícil e sensível. E provavelmente todos nós, de forma mais direta, menos direta, já estivemos conectados ou estamos ligados a estas situações. E, portanto, todos nós teremos que ter o máximo de sensibilidade, e sei que teremos, o máximo de respeito, e também sei que teremos, e de seriedade quando debatemos este diploma. Há um caminho estratégico que está a ser seguido e que coloca a pessoa no centro, e é isto que esta governação faz, colocar as pessoas no centro da sua ação. Cuidar quando é necessário, quando a doença já não há mais o que se possa fazer e, portanto, é necessário cuidar com dignidade, cuidar mantendo os direitos também essenciais daquilo que temos a expectativa que o Sistema Regional de Saúde nos permita enquanto pessoas. Portanto, esta rede é um modelo, há pouco falou-se e disse, não há propriamente uma inovação. Eu diria, e o grupo parlamentar do PSD, analisando este diploma, diria que já havia a fotografia, não havia a moldura. Ou seja, já se praticava, mas não havia este regime jurídico. Este regime jurídico dá estruturação a uma série de práticas, respostas e ações que já vinham a ser desenvolvidas, porque não podemos dizer que não se praticavam cuidados paliativos, mas agora passa-se a fazê-lo de forma distinta, com o enquadramento, neste caso, jurídico, que carece de decreto regulamentar, se calhar mais do que um, posterior, e isso também foi claramente dito em audição. O modelo desta rede é um modelo articulado entre cuidados de saúde primários, portanto, todos são convocados a participar nesta rede de cuidados paliativos, hospitalares e as respostas de âmbito social e comunitário, através da criação das equipas locais de cuidados paliativos. Percebemos que, efetivamente, este é um passo estruturante na organização da resposta em saúde, centrado na dignidade da pessoa e na dignidade da vida humana, da qualidade de vida. É um avanço estrutural face ao regime em vigor, que, estando desde 2008 definido, não permitia e não considerava os cuidados paliativos de forma autónoma e, portanto, agora sim, assume-se os cuidados paliativos como política pública estruturada, com prioridade em termos também naquilo que é a governação em saúde. E, portanto, em relação a esta medida, ela está, a esta proposta, está-se a autonomizar, a densificar e a organizar de forma própria os cuidados paliativos, até aqui apenas considerados de forma muito indireta naquilo que era o quadro da continuidade da assistencial. Assumindo-se o direito humano e a componente essencial do sistema de saúde, com um planeamento específico, equipas diferenciadas e a garantia de equidade no acesso em todas as ilhas. Isso está previsto naquilo que é a proposta que hoje analisamos, em alinhamento com a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos e com os referenciais também internacionais. Porque viver mais nos Açores, e porque vivemos mais, estamos a debater com esta transição demográfica que nos traz outros desafios a variadíssimos níveis, e sem dúvida, ao nível da saúde, eles são bem impactantes. Viver mais tem de significar viver com mais dignidade, viver com dignidade, com qualidade e com um acompanhamento em todas as fases da vida. Este diploma permite isso. E, de facto, vou reforçar, devemos enaltecer a ação do Governo de José Manuel Bolieiro, a ação da Secretaria da Saúde, porque há um aspecto importante. Quando se diz que vem e vem tarde, é importante perceber que, por vezes, quem chega primeiro nem sempre é quem faz melhor. Vem tarde e a senhora secretária disse um aspecto em audição que foi importante. Demorou, poderá esclarecer-me se eu agora me estiver a falhar, mas creio que não, porque o relatório desta audição não está cá o senhor relator, excelentemente bem feito, é bastante claro. É um instrumento de estudo para quem não esteve nas audições e deveria ter também considerado na sua preparação para este debate. A senhora secretária disse em audição que demorou um ano, não foi assim, senhora secretária, um ano a preparar este diploma, mais do que um ano. Portanto, estas coisas não são feitas de qualquer maneira, são feitas de forma sustentada, ouvindo aqueles que têm a melhor experiência na região. E neste caso em concreto, não poderia haver um trabalho que fosse de outra forma, que não fosse apurado, porque ele destina-se a um público muito sensível, que tem e merece de todos nós nesta sala o maior respeito, a maior preocupação e aquela que é a nossa maior capacidade de trabalho e maior foco. Fico-me por aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Neves, do PAN, faça o favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, senhores membros do Governo, falar de cuidados paliativos é falar de dignidade, de humanidade e também da justiça no acesso à saúde. Não podemos continuar a aceitar que a resposta depende da ilha onde se vive, dos recursos que existem localmente ou da sorte de encontrar apoio no momento certo. O que está em causa é garantir que todos os açorianos, independentemente da sua realidade geográfica, tenham acesso a cuidados paliativos com qualidade, proximidade e equidade. É por isso que a criação de uma rede regional articulada é uma necessidade política evidente. Uma rede que una procedimentos, reforce a coordenação entre serviços e assegure uma resposta uniforme em todo o arquipélago. Porque a dispersão geográfica dos Açores não pode servir de desculpa para desigualdades, mas antes de razão acrescida, para planear melhor, organizar melhor e cuidar melhor. Avançar com esta rede é dar um sinal claro de que a região está do lado das pessoas, das famílias e dos profissionais, garantindo uma resposta mais humana, mais estruturada e mais justa. O PAN irá votar favoravelmente a esta iniciativa do Governo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Mendonça, faz a favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, a proposta que hoje discutimos, a criação da rede de cuidados paliativos da região autónoma dos Açores, responde a uma necessidade real e há muito identificada. E isso deve ser reconhecido. Mas também deve ser dito com clareza. O problema nos Açores nunca foi o diagnóstico. Foi demasiadas vezes a execução. O diploma assume um compromisso importante, ou de garantir cuidados paliativos em todas as ilhas da região. Esse é o princípio certo. Mas a questão essencial é saber se essa cobertura será efetiva. E é aqui que o CURV deve estar no centro desta discussão. Porque o CURV não é uma exceção. É o verdadeiro teste à credibilidade desta rede. Hoje no CURV existe resposta, existe acompanhamento clínico, existe intervenção local, existe esforço das instituições e dos profissionais. Esta iniciativa legislativa corrige insuficiências que ainda afetam a ilha do CURV. Senhoras e senhores deputados, se esta rede vier corrigir essa desigualdade, será um avanço significativo. Mas se ficar apenas no plano do enquadramento, repetiremos erros do passado. Por isso, a exigência é clara, que esta rede reconheça o que já existe, que invista em recursos e equipes que assegurem uma implementação real em todas as ilhas, incluindo a Ilha do CURV. Porque aquilo que está em causa é simples. Garantir que todos os açorianos possam viver e terminar a sua vida com dignidade na sua terra. E é essa dignidade não pode depender da geografia dos Açores, diz.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Uma primeira palavra para a Sra. Secretária da Saúde. Muitos parabéns por esta proposta. É um trabalho exaustivo e maturado que nos apresenta para a criação desta rede regional de cuidados paliativos. É uma rede que trata-se de uma evolução de um trabalho que tem vindo a ser realizado ao longo de vários anos e que fica agora, com esta proposta aprovada pelo plenário, fica agora com uma moldura legal e uma estruturação legal para ser implementada a nível regional. Esta rede vai possibilitar que o trabalho que já é realizado passe a desenvolver-se em rede, congregando dessa maneira, de uma forma articulada e coerente e autonomizada, várias especialidades que concorrem para o tratamento da pessoa em fim de vida, porque é disso que se trata. E, portanto, isto coloca a pessoa no centro das políticas. Isto é uma política que humaniza não só o tratamento, mas humaniza uma fase importante da vida. E, no panorama atual da nossa sociedade, uma sociedade que caminha para um envelhecimento progressivo, obviamente que as políticas também têm que acompanhar essa evolução e as necessidades que esta transformação que está ocorrendo na nossa sociedade criam. E, portanto, são necessidades, são desafios que se colocam mais do que à governação, fosse ela qual fosse, são desafios que se colocam à sociedade. E a maneira que há de responder a esses desafios é, obviamente, com esta proposta, criar uma moldura legal que estruture uma intervenção articulada e coerente. E, portanto, temos aqui uma enorme sensibilidade e respeito no cuidado da pessoa humana, com equipas locais que se, obviamente, articularão. E não é expectável que, no dia da aprovação, se criem redes locais ou equipas locais em todos os concelhos ou em todas as freguesias. Não é isso que é expectável e, portanto, também não conseguimos compreender algumas das intervenções que já foram aqui feitas. A região é o que é, estamos fartos todos de saber a realidade geográfica que temos, a realidade das nossas entidades, sejam as de saúde pública, sejam a dos parceiros do setor social, e, portanto, isto é um trabalho que começa, ou esta moldura legal dá continuidade a um trabalho, mas dá-o de uma forma estruturada, de uma forma legal, e, portanto, é uma coisa que começa, obviamente, nos centros onde atualmente já existem equipas a trabalhar e com diversas especialidades e diversas tipologias de técnicos, e, obviamente, irá progredir e alargar-se aos restantes municípios e às restantes freguesias, sabendo que não é todos os dias que aparecem pessoas a necessitar deste tipo de cuidados. E, portanto, também tratando-se de cuidados altamente especializados, também não é expectável, a bem da qualidade do serviço prestado, também não é expectável que possa ser prestado de qualquer forma e em qualquer lugar, mas com esta proposta do Governo passaremos a ter, então, aqui um sistema com coerência e com integração a vários níveis, de várias especialidades, de várias profissões, de várias entidades e, portanto, não é uma resposta exclusiva do sistema do Serviço Regional de Saúde, mas de todas as entidades que concorrem para a prestação de cuidados de saúde na nossa região. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Hélia Cardoso, pelo Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Rede de Cuidados Regional de Cuidados Paliativos destina-se a doentes com doenças incuráveis. Não necessariamente em fase terminal, mas também em fase terminal. É muito importante a existência desta rede. E vou dar um exemplo, principalmente para quem estiver a ouvir em casa, para percebermos a importância da existência da rede regional. Um doente que está acamado ou com limitações graves de locomoção e tem, por exemplo, uma infecção urinária. Atualmente, o que é que acontece? Contata o Serviço de Proteção Civil, vai para a urgência, fica lá horas, o sistema imunitário está debilitado, inerente à sua condição, depois chama-se os bombeiros, a Associação de Bombeiros para vir trazer a casa, ou seja, uma violência para quem está neste estado de saúde. Existindo a rede, o que é suposto acontecer e o que se pretende? Que seja contactada a equipa de cuidados paliativos, que manda a casa do doente fazer a recolha, é tratado, e o médico assistente, seja médico de família ou o médico assistente hospitalar, com base nos resultados, faz a prescrição. A prescrição vem para o telemóvel do doente e o familiar vai comprar o antibiótico e resolve desta forma uma situação com conforto para o doente e com menor custo para o Serviço Regional de Saúde. Nós sabemos que o funcionamento das urgências é o serviço mais dispendioso no Serviço Regional de Saúde. Mesmo que o doente tenha que ir à urgência, devido à sua condição, terá no âmbito da rede um canal específico de acesso à urgência, ou seja, não tem que seguir o circuito dos outros doentes. Isto, uma vez mais, para o proteger devido à sua situação de saúde. Porque, ou melhor, já existem algumas ilhas, Terceira e São Miguel, que eu tenho conhecimento, já existem equipas que prestam esses cuidados aos doentes, os doentes que precisam de cuidados paliativos. Mas a existência da rede vai estender a todas as ilhas e, principalmente, vai uniformizar os procedimentos. Isto garante que o utente da Graciosa tem o mesmo tipo de resposta que o utente de Santa Maria ou de Faial, o que é muito importante porque não fica dependente da boa vontade do seu médico assistente ou do bom funcionamento do seu centro de saúde. A única questão aqui, e que eu podia fazer um apelo à senhora secretária, é que temos aqui, em princípio, vai ser aprovado pelo que eu tenho ouvido das intervenções, temos aqui a arquitetura jurídica, já temos experiências, já temos equipas no terreno, precisam ser desenvolvidas, mas precisa também a liderança e acompanhamento forte da unidade, da entidade que vai coordenar isto a nível da Direção Regional de Saúde. E esta coordenação não pode ser feita só a nível de gabinete dentro da Secretaria. Tem que ir às várias unidades de saúde, perceber como é que está a funcionar, perceber as dificuldades das equipas e o que é que precisa ser melhorado para que, efetivamente, esta rede seja uma solução. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Agradeço que se inscrevam. Senhora Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros membros do Governo, senhores membros do Governo, aliás, penso que das intervenções, apenas quem me fez duas questões diretas terá sido o Sr. Deputado José Toste, também agora a Sra. Deputada Hélia, mais um apelo, que só queria tranquilizá-la, na medida em que esta coordenação não é assumida por alguém ou por um elemento da Direção Regional ou da Secretaria. Naturalmente terá de ser alguém com competência comprovada em cuidados paliativos e que esteja no terreno e na prática com disponibilidade total, diria eu, para a qualquer hora do dia prestar o tipo de apoio que os utentes e os profissionais de saúde precisam. No meu entendimento e na minha ótica, só assim fará sentido e só assim poderemos ter um trabalho que funcionará mesmo em rede e que dará resposta a qualquer utente, independentemente da sua morada. E, portanto, na prática, hoje em dia, atrevo-me a dizer que este apoio já existe em certa parte, não está regulamentado nem previsto e, portanto, também é importante que na base da regulamentação do diploma fique tudo bem definido, as competências de cada um dos intervenientes desta rede, até também por uma questão de transparência, numa perspectiva dos profissionais de saúde saberem a quem se devem dirigir quando esgotam as suas competências e a sua sabedoria, mas que consigam continuar a dar uma resposta adequada ao utente que tem à sua frente. Relativamente às questões de timing que foram aqui levantadas, eu atrevo-me a dizer, Sr. Deputado José Miguel Toste, a implementação desta rede não é de todo automática. Ela terá de ser feita de forma gradual, de forma faseada e que quer os profissionais de saúde, quer os próprios utentes, nunca percam a segurança nos cuidados que recebem e nos tratamentos que estão a administrar. Eu até penso que seria importante esclarecer o seguinte. Nós temos diferentes níveis de cuidados paliativos e temos doentes de diferentes complexidades. Atendendo à nossa realidade arquipelágica e com base nos testemunhos dos profissionais de saúde que tiveram um contributo essencial na elaboração deste diploma, eu poderia dizer que na região autónoma dos Açores nós podemos prever uma rede a dois níveis. Um primeiro que tem que ver com uma abordagem paliativa, em que, de forma transversal, todos os profissionais de saúde prestam cuidados paliativos aos utentes, naturalmente que poderão ter e terão formação para este efeito e teremos de ter
cuidados paliativos especializados, aí sim por profissionais que investiram na sua formação, que fizeram mestrados, que fizeram estágios em unidades que prestam diariamente este tipo de cuidados. Não podemos ter cuidados paliativos especializados com uma unidade criada que também está estabelecida do ponto de vista legal quais são os requisitos que são exigidos legalmente para a abertura de uma unidade. Não podemos ter este tipo de unidades em todas as ilhas, e acho que também não é isso que se pretende, mas o facto de ter levado a audição, de ter feito acompanhar na audição pela equipa de cuidados paliativos comunitários, neste caso da Ilha de São Miguel, mas poderia ter levado a Ilha Terceira se a audição tivesse sido na Terceira, naturalmente, foi numa perspectiva também de desmistificar os cuidados que são prestados. Mais do que ter aqui a preocupação dos internamentos, é bom que se perceba que também se podem prestar cuidados paliativos com qualidade e dignidade em casa, no quarto do doente, com o apoio da família. Claro que nem todas as pessoas poderão estar preparadas para ajudar e auxiliar, e naturalmente nem todos os doentes são iguais, e aqueles com uma complexidade diferente poderão ter mesmo, eventualmente, precisar destas unidades. Mas no domicílio também se pode prestar um serviço de qualidade, um serviço que dignifique a fase final de vida do utente, que transmita tranquilidade ao próprio utente e à sua família e, sobretudo, aos cuidadores, mas que assegure uma resposta 24 horas por dia. E, portanto, é neste sentido que iremos trabalhar, tendo por base estas premissas da abordagem paliativa e dos cuidados paliativos especializados, de forma gradual e faseada se consiga implementar nas diferentes ilhas da região autónoma dos Açores alguém de referência e que seja, naturalmente, o ponto de ligação com os cuidados paliativos especializados. De forma indireta, atrevo-me a dizer que esta relação já existe, de forma oficial. É isso também que esta rede pretende aqui criar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. Agradeço que se inscrevam. Sra. Deputada Hélia Cardoso, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em relação às propostas de alteração do IEL, consideramos que não trazem... Eu percebo a intenção de trazer melhorias ao diploma, mas esse objetivo, no nosso entender, não foi conseguido. É apenas reescrito de outra forma o que já existe no diploma, ou então propostas de alteração, quanto a mim, não fazem sentido. Eu vou dar um exemplo. Equipas de cuidados paliativos móveis. Não. Cada ilha... Cada UZI tem a sua equipa de cuidados paliativos. Elas não andam a circular na região. E eu vou dar um exemplo. Um doente de Alzheimer que precisa ser aspirado, precisa, naquele dia, que o ensino seja feito ao cuidador de como é que se faz a aspiração. Não pode esperar que venha uma equipa de outra ilha para fazer o ensino. E outros são os exemplos. A formação já é feita no Serviço Regional de Saúde, isso é inerente à função pública. Não é preciso estar aqui escrito para que ela seja feita. E por isso lamentamos, mas vamos votar contra, excetuando o artigo 5º. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não existindo mais inscrições, podemos avançar para a votação do diploma. Vamos então passar à votação. Peço aos senhores deputados que... Estamos? Então vamos votar na generalidade a proposta de decreto legislativo regional número 34/13. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de decreto legislativo regional número 34/13 foi aprovada por unanimidade.
Está à votação o artigo 1º do diploma. Portanto, estamos a entrar no debate e votação na especialidade. Pergunto em primeiro lugar se há alguma inscrição para a especialidade, para o debate na especialidade. Não existindo, vamos votar o 1º artigo do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 1º foi aprovado por unanimidade.
Em relação ao artigo 2º, a Iniciativa Liberal propõe, faz uma proposta de aditamento e uma proposta de alteração. Pergunta à Câmara, Sr. Deputado Pedro Ferreira, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, a Sra. Deputada Helena Cardoso colocou uma dúvida relativamente à questão da criação das equipas móveis em Terilhas. Importa dizer que a intenção da Iniciativa Liberal com a criação destas equipas móveis não é que elas perdurem para sempre. É naturalmente um contributo que nós entendemos ser necessário na fase de implementação faseada da rede, porque não vão existir em todas as ilhas todos os meios necessários para a sua implementação. E, portanto, a intenção, digamos assim, até se quiser ser adotada, é temporal, na perspectiva de quando a rede estiver na plenitude de funcionamento, a rede está em plenitude de funcionamento. Até lá, nas ilhas onde não existam os meios necessários, podem existir equipas móveis que façam as deslocações estritamente necessárias para corresponder a alguma necessidade. É este o espírito da proposta de alteração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária Regional da Saúde, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para um esclarecimento que me parece importante naquilo que foi dito aqui e que vai ao encontro daquilo que são as propostas da Iniciativa Liberal. Eu tive o cuidado de dizer na minha intervenção que existem vários níveis de diferenciação de cuidados paliativos e complexidades diferentes. Ora, como a abordagem paliativa, nós podemos ter profissionais de saúde que têm cursos básicos e que apoiam nas ilhas sem hospital estes doentes. E, portanto, daí não ser necessário nós estarmos a considerar equipas móveis, até porque não faz sentido, numa perspectiva de cuidados imediatos, ter uma equipa que tem uma deslocação, que vem de outra ilha para prestar cuidados. O que faz sentido, na perspectiva dos cuidados imediatos e diários, e de aliviar sofrimento, porque no fundo é isso que se quer, é que cada ilha tenha a possibilidade de ter profissionais de saúde com vários níveis de especialização, desde já nesta abordagem paliativa, que tem uma abordagem mais genérica, mas que prestam esses cuidados e sempre que necessário tem alguém com especialização mais evoluída que possa auxiliar perante as queixas e o sofrimento do doente, que possam dar indicações do tipo de procedimentos a implementar na hora para termos um alívio imediato. E é nessa perspectiva que também gostaria de dar nota que esta abordagem paliativa permite esse tipo de atuação nas ilhas sem hospital. Obrigada.
Muito obrigado, senhora Secretária. Sr. Deputado Pedro Ferreira, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária Regional, posso então deduzir e concluir da sua intervenção e do seu esclarecimento que, neste momento, aprovada esta moldura, para usar ali a metáfora da Sra. Deputada Ana Jorge, a Região Autónoma dos Açores, o Serviço Regional de Saúde, tem profissionais capazes, em todas as ilhas dos Açores, de prestar esse tipo de cuidados. É esta a dúvida que me continua a assolar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária Regional da Saúde, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, como bem sabe, o diploma que hoje aqui apresentamos tem um horizonte temporal de entrada em vigor só com o orçamento do próximo ano. Portanto, essa pergunta é completamente extemporânea. Contudo, eu só gostaria de dar nota que a abordagem paliativa é definida como uma competência fundamental e transversal a todos os profissionais de saúde, englobando desde ações paliativas até intervenções mais estruturadas, sem, contudo, ser objeto da necessidade de cuidados paliativos especializados. E, portanto, é nesta perspectiva generalista que temos de dar os primeiros passos e começar pelas ilhas sem hospital para que depois se possa evoluir. Naturalmente, com o tempo que nós temos até à implementação e até à entrada em vigor da rede de forma oficial, teremos tempo para ir começar a formar todos os profissionais de saúde das ilhas sem hospital que sintam essa necessidade. Também em sede de comissão tive a oportunidade de dar nota que nos últimos 3 anos foram formados 122 profissionais de saúde ao abrigo de programas de formação da Direção Regional de Saúde, visando essencialmente os cuidados paliativos. E, portanto, existem profissionais na região que têm essa formação. Sim, podemos melhorar e deveremos sempre apostar de forma clara na formação. À data de hoje, a sua pergunta coloca, e penso que não fará sentido na medida em que a rede não vai entrar em funcionamento no dia a seguir à aprovação deste diploma. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. Não existem mais pedidos para intervenção. Vamos então prosseguir. Estava eu a perguntar se as duas propostas não podem ser em conjuntos. 3 e 4 separados. Então vamos votar a proposta de aditamento, uma proposta da Iniciativa Liberal, do número 3 ao artigo 2º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de se sentar.
O artigo 2º, o número 3 do artigo 2º foi rejeitado com 23 votos contra do PSD, 2 do CDS-PP, 4 do Chega e 1 do PPM. A favor, 23 votos do PS, 1 da IL, 1 do PAN e uma abstenção do BE.
Está à votação a proposta de alteração apresentada pela Iniciativa Liberal ao número 4 do artigo 2º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O número 4 do artigo 2º foi rejeitado com 23 votos contra do PSD, 4 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM. A favor, 23 votos do PS, 1 do BE, 1 da IL e 1 do PAN.
Vamos votar o artigo 2º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. Artigo 2º. Sim.
O artigo 2º foi aprovado por unanimidade.
Vamos passar ao artigo 3º, a primeira proposta de aditamento apresentada pela Iniciativa Liberal, ao número 1 do artigo 3º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de se sentar.
O número 1 do artigo 3º foi rejeitado com 23 votos contra do PSD, 4 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, a favor 23 votos do PS, 1 da IL, 1 do PAN e uma abstenção do BE.
Está à votação a proposta de alteração apresentada pela Iniciativa Liberal ao número 3 do artigo 3º. As senhoras e os senhores deputados que concordam,
não, já está. Número 4. Número 4 do artigo 3º.
Ok. Proposta de alteração ao número 4 do artigo 3º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de se sentar.
O número 4 do artigo 3º foi rejeitado com 23 votos contra do PSD, 4 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM. A favor, 23 votos do PS, 1 do BE, 1 da IL e uma abstenção do PAN.
Votamos o artigo 3º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de se sentar.
O artigo 3º foi aprovado com 23 votos a favor do PSD, 23 do PS, 4 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE, 1 do PAN e com uma abstenção da IL.
Coloco agora à votação a proposta de aditamento do artigo 3º-A apresentado pela Iniciativa Liberal. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. 3º-A. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O artigo 3º-A foi rejeitado com 23 votos contra do PSD, 4 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM. E com 23 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 da IL e 1 do PAN.
Vamos avançar para o artigo 4º. Está à votação a proposta de aditamento das alíneas A e B ao número 4 do artigo 4º. As senhoras, apresentadas pela Iniciativa Liberal, as senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O artigo 4º foi aprovado. A proposta de aditamento às alíneas A e B do artigo 4º foi aprovado com 23 votos a favor do PSD, 23 do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE, 1 da IL e 1 do PAN. E com 4 votos contra do Chega.
Vamos votar o artigo 4º com esta proposta que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 4º foi aprovado por unanimidade.
Está à votação o artigo 5º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 5º foi aprovado por unanimidade.
Está à votação a proposta de aditamento do artigo 5A, apresentado pela Iniciativa Liberal. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de aditamento 5A foi aprovada por unanimidade.
Está à votação a proposta de aditamento do artigo 5B, apresentada pela Iniciativa Liberal. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de aditamento o artigo 5º-B foi aprovada por unanimidade.
Estão à votação os artigos 6º e 7º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
Os artigos 6º e 7º foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
Votação final global foi aprovada por unanimidade.
Votámos o artigo 5º, sim.
Não. 5B, 5A. Artigo 5º, votámos.
Votámos o artigo 5º e os dois aditamentos, o 5A e o 5B. 5A, 5B. Alguma declaração de voto? Não.